A dor que fere dois mundos. Paulo é procurado na colônia por Yolanda.
Você sabe onde está Paulo, Joaquim?
Paulo está auxiliando na oficina de planejamento. Aconteceu alguma coisa?
Alice desencarnou.
Ah, que bom! Ela virá para cá?
Não, ela precisa de refazimento.
Onde vai ficar?
Na colônia Amor e Caridade.
Vínculos?
Sim.
Quer que eu vá chamar o Paulo?
Não precisa, eu mesmo vou procurá-lo.
Se precisar de alguma coisa, é só chamar.
Pode deixar, obrigado, Joaquim.
De nada, minha nora preferida.
Yolanda sai da casa de Joaquim e vai à procura de Paulo. Após alguns minutos, ela o encontra assistindo uma linda palestra no departamento de planejamento reencarnatório. Ao chegar à porta, ela é vista por Paulo, que está sentado na terceira fileira. Ele levanta o braço, convidando-a a se sentar ao seu lado. Discretamente, Yolanda adentra a sala e se senta ao lado do filho. Falando baixo, Paulo questiona a presença da mãe.
O que houve, mamãe? Preciso falar com você. É urgente? Não. Vamos assistir à palestra e depois conversaremos.
Está bem, diz Paulo, voltando-se para assistir à palestra. O palestrante é um convidado da colônia da Regeneração e fala do amor de Jesus por todos os espíritos, diz o palestrante. O amor de Jesus pelos seus irmãos é comparado a uma flor que nasce para embelezar a terra e perfumar o ambiente em que se encontra. Quando aceitamos o Cristo Jesus como o Senhor de todas as coisas em nossa vida, renascemos para embelezar as vidas próximas a nós. E perfumá-las para sempre. Quando aceitamos as existências e passamos a compreender os desígnios da criação, tudo fica mais fácil, mais belo e mais perfumado. Assim, somos espíritos em expiação. Expiação essa que nos tornará perfeitos. Querendo ou não, todos nos tornaremos perfeitos. O tempo, para mim, é relativo à minha aceitação e transformação. Quanto mais rápido me modifico, mais rápido ascendo a planos ainda maiores. É assim a lei. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Assim disse o Messias. Portanto, acredite definitivamente que é modificando-se que você encontrará o objetivo da criação. Largo é o caminho da perdição, larga é a vida profanada pelo homem mau, estreito é o caminho dos humildes e sofridas as transformações. São elas tão necessárias como é necessário o alimento do corpo, mas o verdadeiro alimento está em adquirir o conhecimento da vida e das coisas de Deus. Transforme-se e você conhecerá coisas que és ainda incapaz de compreender. Modifique-se, porque modificando-se, você poderá vencer o mundo como ele venceu. Há incontáveis revelações ao porvir, e são elas que te levarão ao encontro do seu eu mais íntimo, aquele que ainda não lhe é revelado por sua condição prematura de conhecimento. Aprenda definitivamente que é o amor que lhe fará alcançar o que de mais belo existe na criação. É o amor que te aproximará do Pai, e é o amor que vai lhe oportunar uma existência plena e feliz. Só o amor constrói, revela, proporciona, alegra, completa, edifica, modifica, une, perdoa, solidifica, auxilia, ampara e molda o espírito. Só o amor é capaz de tantas coisas que as palavras se perdem em seu significado. Não há palavras em qualquer vocabulário que possa definir o amor. Portanto, aprenda definitivamente que precisas evoluir para o amor maior. Obrigado a todos pelo carinho e atenção. Agora iremos acompanhar um grupo de espíritos que voltam à Terra para experimentar um pouco mais o amor. Todos se levantam e aplaudem José Eugênio, o palestrante do dia. Emocionado, Paulo abraça Yolanda.
Como é linda a vida aqui, mamãe. Realmente, filho, é algo inexplicável. Se eu soubesse que era isso que me esperava, teria vindo mais cedo para cá. Infelizmente não é assim, né, filho?
Eu sei, mamãe, eu sei. Só estava brincando.
Preciso conversar com você. Vamos caminhar na colônia?
Aconteceu alguma coisa?
Sim, mas vamos caminhar, por favor. Prefiro conversar com você caminhando.
Vamos. Vamos sim, mãe. Após se despedir de todos, Paulo e Yolanda deixam o amplo salão e se dirigem aos verdes jardins da Colônia das Flores.
Vamos caminhar.
O lugar é lindo. O sol brilha no horizonte perto da hora de se pôr. As árvores são coloridas e os pássaros já não sobrevoam o lugar. A noite começa a chegar.
O que houve, mamãe? Filho, você não sente saudades da Juliana?
Sinto, e muita.
Por que é então que você não pede para visitá-la?
Mãe, o destino de Juliana é igual ao destino de todos os espíritos. A vida é eterna.
Sei que um dia ela vai chegar aqui, então eu poderia abraçá-la e matar as saudades.
Não acho justo ficar visitando-a todos os dias. Além, é claro, de não querer me intrometer nas suas provas. Acho que se ficar ao lado dela eu posso atrapalhar sua evolução. Dias desses, o Murilo me levou ao sonho dela e pude abraçá-la. Fui incumbido de lembrar a ela de sua missão com Alice.
Eu sei disso, filho. Mas você era tão apegado a ela. É isso que é estranho.
Mãe, o papai também era muito apegado a mim. No entanto, ele mesmo me disse que foram poucas as vezes em que ele foi me visitar. Não quero sofrer vendo as provas que a Juliana tem que enfrentar. Já fui informado que ela tem duras provas para passar com Alice e Eduardo. Acho que não devo me intrometer. É isso que acho.
Filho, Alice acaba de desencarnar. Olha só que bom! E ela vai vir para cá?
A programação dela é diferente.
Para onde ela vai?
Ela vai ficar por um tempo no umbral e depois será levada para a colônia Amor e Caridade.
Nossa! Umbral?
Sim. Ela tem muita coisa para ajustar antes de ser levada para uma colônia.
Em algum momento eu vou saber de tudo.
Sim, na hora certa você saberá dos porquês.
Só me resta esperar, mamãe.
Sim, o que você tem feito? Já decidiu onde vai trabalhar?
Gosto muito da programação. É um departamento muito interessante.
E você vai trabalhar lá?
Eu me voluntariei, estou aguardando vaga.
Está bem, filho. Eu tinha que te dar essa notícia.
Você acha que estou frio em relação a Alice e Juliana, mamãe?
Acho. Não sei o que é, mas eu não me preocupo muito com elas.
Quem sabe um dia saberemos os reais motivos.
É, quem sabe.
Quero te mostrar uma coisa,
disse Yolanda.
Sim, o que é?
Vamos ao prédio da Consolação.
Vamos.
Caminharam por mais algum tempo até que chegaram ao prédio da Consolação.
Mãe, eu posso te confessar uma coisa?
Sim, Paulo.
Nunca visitei esse prédio.
Acho ele triste.
Realmente, as coisas aqui são bem tristes.
Por que você está me levando até ele?
Preciso que você veja uma coisa.
É triste?
É uma realidade.
Seja o que Deus quiser, disse Paulo preocupado. O prédio é amarelo com detalhes em prata. Há imagens de anjos na entrada. No alto pode-se ver um sino, daqueles de igreja.
Quem vai nos receber aqui, mamãe?
Diógenes. Ele é o coordenador desse setor.
Então vamos.
Ao chegarem à recepção, Yolanda e Paulo são recebidos por Eurípides, um espírito voluntário que organiza os atendimentos no prédio da Consolação.
Olá, Yolanda. Como vai?
Estou bem, Eurípides. E você?
Estou ótimo. Esse é o Paulo?
Sim, é meu filho Paulo.
Seja bem-vindo, Paulo. Diógenes lhes espera.
Obrigado, Eurípides,
diz Paulo após ser apresentado ao rapaz. Ao final do corredor, há uma sala de cor laranja onde Diógenes recebe os convidados. Ao fundo, há umas plantas presas à parede como um jardim de inverno, com flores multicoloridas. É comum as salas da direção serem as últimas salas nos extensos corredores das colônias. Há, na verdade, um padrão nas construções. O ambiente é claro e a decoração é de excelentíssimo gosto. De pé, Diógenes recebe os convidados.
Yolanda, minha amiga, seja muito bem-vinda.
Obrigado, Diógenes,
diz Yolanda abraçando o amigo.
Esse é o Paulo?
Sim, Diógenes, esse é meu filho Paulo.
Bem-vindo, meu rapaz. Sentem-se.
Yolanda se senta ao lado de Diógenes, enquanto Paulo se senta em uma cadeira à frente dos dois. Impressionado com a beleza do lugar, Paulo pouco fala, fica admirando tudo.
Pelo visto, você gostou muito do prédio da Consolação.
Nunca imaginei algo assim. É surpreendente seu prédio. Eu tinha muito medo desse lugar, mas agora deixo meu receio de lado.
Meu?
Risos. Perdão, o prédio.
Consolação, na verdade, é uma organização espiritual para preparar os espíritos que estão em sofrimento a aceitarem suas novas realidades.
Como assim, realidades?
Nós estamos ligados ao núcleo de atendimento do umbral. São os espíritos que trabalham aqui que recepcionam os que são recolhidos no umbral.
Eles é que organizam os resgates, Paulo,
diz Yolanda.
Quer dizer que vocês recolhem os espíritos que estão sofrendo no umbral? Sim, é daqui que partem os resgates. O que é preciso para que esses resgates aconteçam?
Merecimento,
diz Diógenes, seguido por Yolanda.
Como assim, merecimento?
Você precisa se arrepender sinceramente e nós precisamos ter permissão para resgatar.
Eu? Como assim?
Você é força de expressão. O espírito que se encontra em sofrimento no umbral precisa se arrepender sinceramente para que nos seja autorizado o resgate. Além disso, há espíritos que precisam passar pelo umbral para se depurarem de sentimentos ruins.
Quer dizer, se meus pensamentos forem para o mal, é preciso que eu fique no umbral para me depurar deles?
Sim. O umbral também funciona como um filtro depurador.
Nossa, que legal isso! O que mais é o umbral?
Região densa, de muito sofrimento, de muita maldade, escuro, frio, lugar onde ninguém consegue viver, onde só há sofrimento e dor.
Nossa, que coisa horrível!
E tem mais.
O que mais, Diógenes?
O umbral também funciona como lugar de reencontros. Espíritos afins se reencontram no umbral para poderem refletir sobre toda a maldade feita quando encarnados. É através da dor que lhes é provocado o arrependimento e através do arrependimento sincero, o perdão pelos erros cometidos. Aí sim poderão experimentar o amor de Deus.
Já estudei bastante sobre as colônias e suas finalidades. Estudei inclusive o umbral. Deus é perfeito, né?
Diz Yolanda.
Sim, ele é a perfeição. Mas por que esse assunto?
Quero que você veja como está Alice, diz Diógenes.
Confesso, Diógenes, que após tantos anos meu amor por Alice acabou. Na verdade, nunca perdoei o que ela e o Arnaldo me fizeram. É por isso que eu te trouxe aqui, meu filho.
Mãe, você sempre me aprontando.
Você precisa ver como Alice está para compreender algumas coisas que aconteceram com vocês.
Se é assim, vamos ver, disse Paulo se ajeitando na cadeira. Uma enorme tela desce por detrás de Diógenes, que se levanta e senta ao lado de Paulo, seguido por Yolanda, que faz o mesmo.
Está pronto, Paulo?
Sim, Diógenes.
A sala escurece e todos assistem Alice atolada na densa lama do umbral. O lugar é escuro e frio. As nuvens cobrem uma enorme lua que não consegue clarear o lugar. Uma chuva fina castiga Alice e os outros espíritos que, assim como ela, agonizam presos àquele lugar. As árvores são secas e sem folhas. Troncos retorcidos estão espalhados pelo chão. Cães enormes, parecidos com lobos, cheiram os corpos mutilados espalhados pelo lugar. Paulo fica chocado com o que vê e segura a mão direita de Diógenes com força.
Está tudo bem, Paulo. Podemos prosseguir?
Sim, podemos. Perdoe-me por segurar sua mão assim.
Se você quiser, podemos parar e assistir em outro momento.
Não, não. Vamos até o final. Filho, eu estou aqui.
Diz Yolanda se aproximando de Paulo.
Eu sei, mãe.
Alice tenta a todo custo se desprender da lama pegajosa. Alguns guardiões chegam ao lugar. São homens negros altos e fortes. No peito, colares com dentes de animais. Nas mãos, carregam uma espécie de lança muito afiada. Os animais, ao perceberem a presença deles, se afastam e rosnam ao longe. Eles parecem procurar por espíritos para serem levados. Há duas negras, também altas, vestidas com pouquíssima roupa. Suas tranças emolduram seus rostos bonitos. Ao perceber a presença daqueles nativos, Alice levanta o braço com muita dificuldade, pedindo socorro.
Socorro, me ajudem, por favor,
diz Alice com a voz fraca. Socorro, socorro, insiste ela. Um negro que parece liderar o grupo se aproxima de Alice.
Por que sofres, mulher?
Não sei onde estou. Me ajude, por favor.
Qual o seu nome?
Alice. Eu me chamo Alice.
O negro então olha para o lado e, em um gesto com a mão direita, chama uma das mulheres para perto dele e de Alice. A linda negra se aproxima.
É essa mulher que procuramos. Vamos prepará-la para o resgate.
A linda negra assobia bem alto e chama os demais companheiros para se aproximarem de Alice, que, calada, assiste a tudo sem entender o que está acontecendo. Balbuciando palavras de agradecimento, Alice é colocada em uma maca feita de pedaços de madeira amarrados com cipós entrelaçados.
— Tem mais alguém para ser levado?
— pergunta a negra.
— Sim, temos que achar o outro
— responde o líder.
Coloque-a naquele espaço mais limpo ali, depois voltamos para buscá-la,
disse a outra negra.
Sim, façam isso,
diz o líder. Alice é colocada em um lugar mais limpo e com menos lama. O rapaz, de aproximadamente 20 anos, negro e com cabelos longos, senta-se ao lado de Alice e começa a limpar seu corpo, retirando-lhe a lama pegajosa. O rapaz de olhos verdes cuida com carinho da paciente Alice.
Qual o seu nome, rapaz?
Enzo, senhora.
Você é muito bonito.
Obrigado, senhora.
Que lugar é esse?
Um lugar muito ruim, senhora.
Não sei como vim parar aqui. Você pode me explicar?
Não tenho autorização para lhe explicar os motivos que a trouxeram para cá, senhora. Só sei que agora nós levaremos a senhora para o reencontro com suas realidades.
Como assim, realidades?
Não posso lhe explicar muito, senhora. Perdoe-me.
Vocês vão me tirar daqui?
Sim, nós vamos levar a senhora.
Vocês são anjos?
Tenho cara de anjo?
Não, mas dizem que existem anjos em todos os lugares.
Isso é verdade, existem anjos em todos os lugares do mundo.
Isso aqui é um lugar do mundo?
Sim, isso aqui é um lugar que mais se assemelha aos seus sentimentos.
Que sentimentos? Eu estava muito doente, aprisionada a um corpo que não respondia às minhas ordens.
Você teve o que mereceu.
Vivi muitos anos doente, meu rapaz, e gostaria de uma explicação para isso.
Não tenho autorização para lhe falar nada, muito menos conhecimento do que lhe aconteceu quando estavas encarnada.
Eu morri?
Sim, para a vida na Terra você está morta.
Isso é a morte?
Sim, você está morta.
Mas não me sinto morta.
Morta para a vida terrena. Agora está viva para a vida espiritual.
Quando eu era menina e ia à igreja, me disseram que quando eu morresse eu iria para o céu. Isso é o céu?
Esse é o céu que você construiu.
Eu?
Sim, colhe-se na vida espiritual aquilo que semeias na vida material.
Como assim?
Aqui é o reflexo de seus desejos. Pelo que vejo, você não foi uma pessoa boa.
Eu? Eu nunca fiz mal a ninguém.
Como lhe disse anteriormente, não sei os motivos que lhe trouxeram para cá, mas posso lhe assegurar que não foram bons.
E quem é que vai me explicar isso?
Talvez o nosso líder.
Quem é o nosso líder?
Flammarion.
O nome daquele lindo rapaz é Flammarion?
Sim. Esse é o nome que ele usa atualmente.
Atualmente?
Sim. Aqui você pode escolher o nome que quer ser lembrado e foi esse o nome que ele escolheu.
Estou ficando confusa.
Isso é bom.
Como assim isso é bom?
Quando te peguei na lama, você mal conseguia falar, lembra?
É verdade, eu me sinto melhor. Por que isso está acontecendo?
Você precisa ser tirada daqui. Nós precisamos que você melhore.
Estou me sentindo melhor mesmo, embora fraca ainda.
Você vai melhorar.
Por que isso está acontecendo?
Nossa presença te faz melhorar.
Sério?
Sim.
Quer dizer que eu morri e estou aqui sofrendo porque não fui uma pessoa boa?
Não necessariamente.
Como assim não necessariamente?
Às vezes você pode ter sido uma pessoa maravilhosa. Você pode ter sido caridosa, gentil, amorosa, honesta, sincera, feliz. Mas isso não te condiciona a ser recebida em um bom lugar.
Você está me deixando confusa.
Não basta ser bom, tem que ser honesto.
Mas eu sempre fui uma mulher honesta, Enzo.
Não sei muito sobre sua encarnação, mas posso te garantir que você já recebeu uma graça.
Como assim uma graça?
O fato de estarmos aqui é um bom começo.
O que eu preciso fazer para receber uma graça como essa?
Tem alguém muito preocupado com você. E quando alguém ora e pede sinceramente pelo seu ente querido, nós somos acionados.
Como assim?
Um dos mecanismos que tiram os espíritos desse sofrimento é a prece. A oração sincera é capaz de mudar um monte de lugar, como ele disse.
Minha filha jamais esquecerá de mim.
Não foi sua filha que nos pediu auxílio.
Então deve ser o Paulo.
Quem é Paulo?
Meu querido marido. Você não sabe onde ele está?
Não tenho nenhuma informação sobre esse tal Paulo, diz Enzo.
Ué, então quem é que está orando por mim, meu Deus?
Uma jovem chamada Silmara.
Silmara?
Sim, Silmara.
Ela é quem cuidava de mim.
Nós sabemos disso. Olhe.
Enzo faz um gesto com as duas mãos e uma pequena tela se abre na frente de Alice. A cena é emocionante. Silmara está ajoelhada orando a Deus por Alice. Ela pede em lágrimas que Alice seja acolhida pelos anjos de Deus. Sua prece sincera externa raios coloridos que atingem o peito de Alice naquele lugar. Uma luz forte abraça todo o corpo de Alice e clareia o lugar. Alice começa a chorar. Enzo assiste a tudo calado. A tela se desfaz. Alice olha para Enzo com os olhos cheios de lágrimas.
Eu não sabia que ela me amava tanto.
Ela cumpriu uma nobre missão ao seu lado e está ligada a você por outra vida.
Deus perdoe as minhas falhas. Que bom que a Silmara existe.
Ele ouve os lamentos sinceros, diz Enzo segurando as mãos de Alice. Paulo chora abraçado a Yolanda.
Que lindo gesto de Silmara, quer dizer, de vovó. Ela está ligada a vocês por muitos anos. Meu Deus, quanto mistério. Por que vocês não me revelam logo tudo isso?
Precisamos esperar o desencarne de Arnaldo, disse Diógenes.
Como assim esperar o desencarne de Arnaldo? Precisamos que tudo se cumpra, Paulo. Tenha paciência, meu filho,
diz Yolanda.
Está bem, mamãe, está bem.
Alice é levada pelos guardiões para dentro de um portal que se abriu para que todos pudessem sair daquele lugar. Alice e uma outra mulher foram resgatadas naquele dia. Após secar suas lágrimas, Paulo volta às suas atividades normais na Colônia das Flores. Em seu peito, ele trabalha o perdão. De Nina Brestonini. Não existe fim. São os recomeços que aprimoram o espírito.